Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Congratular a Sra. Deputada Ana Passos por trazer a debate o tema da Estratégia Nacional para o Mar. O mar que uniu o mundo, que na sua imensidão esconde riquezas naturais que ainda estão por descobrir, que exatamente por essa imensidão está também pela sua complexidade enquanto ecossistema, será muito difícil permitir ao ser humano descobrir toda a sua essência com a rapidez que alguns gostariam. Conscientes de que todas as atividades humanas dependem de funções de ecossistemas, os verdes têm vindo a alertar ao longo dos anos para as ameaças que os diversos habitats têm sofrido pelo aumento da temperatura e pela alteração dos padrões de clima que se fazem sentir. Estes ecossistemas, mais vezes do que seria de esperar, não são devidamente acompanhados, cuidados, não são fiscalizadas as atividades ao seu redor e defendidos. E para que possam ser preservados e possam sobreviver à necessidade de se inovar, de construir e de desenvolver. Por isso, depois do desejo de explorar sem limites os recursos minerais em terra, assistimos à possibilidade e ao desejo de explorarem os recursos minerais no fundo do mar. E assim, o PS e o Governo, na estratégia que a Sra. Deputada hoje aqui vem defender, mais uma vez demonstram a dúvida, propositada ou não, em que vivem. Se por um lado nascem os mais diversos planos de preservação da biodiversidade, dos ecossistemas, da natureza, planos e planos de mitigação das alterações climáticas, por outro, brotam propostas, desafios e intenções de se explorar os recursos naturais de forma descontrolada e sem qualquer planeamento, tanto em terra como em mar, como no mar. Senhora Deputada, concorda que se insista em desenvolver planos de exploração de recursos naturais finitos que deixam um rastro de destruição atroz? Não será mais aconselhável que o país saiba primeiro ao certo quais as riquezas naturais que possui? É um país destruído que queremos deixar para as gerações futuras? Disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sra. Deputada Ana Passos. Na nova Estratégia Nacional para o Mar, o Governo diz muito sobre negócio, empreendedorismo e matérias-primas, e muito pouco sobre trabalho, salários e emprego. Nas pescas, tão importante como a conservação dos ecossistemas marinhos, o esforço de pesca e a rastreabilidade do pescado são as condições dignas de trabalho e os salários justos para os pescadores. Mas nem na Estratégia para o Mar, nem entre os milhões do Plano de Recuperação e Resiliência destinados à economia do mar, o trabalho com direitos é uma prioridade. Na estratégia do Governo não existe uma única medida para assegurar o trabalho qualificado e combater a precariedade na pesca. Brevemente votaremos um projeto do Bloco neste sentido. Questiono: está o Partido Socialista e os restantes grupos parlamentares disponíveis para o acompanhar? É preciso acabar com o abuso laboral que reina em muitos portos e embarcações, onde, de forma semelhante à agricultura, ocorrem atropelos aos direitos dos trabalhadores migrantes, que também aqui vivem em habitações sobrelotadas e armazéns em condições indignas. De forma a ignorar exigências legais de qualificação, o Governo inventou a categoria de marinheiro praticante para legalizar a prática corrente de recrutamento de migrantes sem formação adequada. Qual legalização de contentores em Odmira? Outra urgência que escapa ao Governo no meio de tanta pompa e circunstância de bazucas e anúncios é a erradicação da precariedade nos laboratórios do Estado. Passados 4 anos desde o início do PrevPAP, dezenas de investigadores precários continuam à espera da sua integração do IPMA. Alguns deles têm uma situação de trabalho precária há 20 anos, continuando a exercer funções indispensáveis ao funcionamento do Instituto. No Bloco de Esquerda, em vez do extrativismo e do abuso laboral, as prioridades para o mar passam pelas condições dignas de trabalho e pelo conhecimento que assegura a preservação do meio marinho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a estes pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Passos, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado, começo por agradecer as questões que me colocaram ao Sr. Deputado João Dias, à Sra. Deputada Mariana Silva e ao Sr. Deputado Ricardo Vicente. Respondendo ao Sr. Deputado João Dias, dizer-lhe que se calhar tem estado um bocadinho desatento relativamente aos diplomas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem entregue
Ainda na semana passada entregámos um diploma referente às dragagens no Algarve, onde propomos a criação de um plano específico para o Algarve, dadas as condições naturais especiais que temos lá, mais especificamente na Ria Formosa e na Ria de Alvor. Aí poderá verificar, para além desta recomendação, muitas outras relativas às dragagens de canais, de manutenção de canais, reposição do cordão dunar, etc., etc. Penso que para a próxima semana estará em discussão na Comissão do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território. Relativamente à pesca e às questões relacionadas com os pescadores, já aqui disse, Sr. Deputado, o que está previsto é, na área da inovação, é a melhoria das condições de trabalho a bordo, na reestruturação da frota e na sua renovação em eficiência energética e digital, alicerçando-se nos pilares do PRR, que são de transição energética e digital. No entanto, dizer-lhe que na Estratégia Nacional para o Mar já aparece uma forte aposta na aquacultura. Não só na aquacultura offshore, na aquacultura em terra, assim como na aquacultura em zonas de transição. E este forte investimento em aquacultura, esta forte aposta em aquacultura, irá complementar também a questão das pescas e aliviar um pouco o esforço de pesca e permitir também a recuperação dos ecossistemas naturais e a recuperação dos estoques de pesca. Relativamente à questão dos recursos não vivos e à exploração dos recursos naturais, o que está previsto na Estratégia Nacional para o Mar é privilegiar-se a produção de oxigênio e de água potável em vez dos recursos fósseis. Nos minerais, aposta-se no mapeamento geológico do solo e subsolo marinho da plataforma continental. Esta exploração encontra-se, obviamente, condicionada ao desenvolvimento de conhecimento científico e de tecnologia que assegurem a mitigação e eliminação de impactos nos ecossistemas, na biodiversidade e nas atividades económicas estabelecidas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma declaração política, tem a palavra o Senhor Deputado André Ventura do Chega.
Senhor Presidente, senhores deputados, vieram durante a noite. Foi assim que expressaram hoje os moradores do Uzemar e aqueles que seriam proprietários de vários espaços dentro do mesmo local, a forma como as autoridades procederam ao realojamento de migrantes em Odmira. Vieram durante a noite, quando ninguém esperava para o fazer. Hoje acordámos com uma preocupação adicional, com os migrantes a explicar que tinham vindo durante a noite por razões laborais e também por razões religiosas. Vergonha. Um país para onde é mais importante que aqueles que são realojados o sejam de acordo com as suas vontades e aqueles que são os nossos proprietários, aqueles que são os nossos homens e mulheres que vivem neste território, são deixados para trás como se fossem descartáveis. Vieram durante a noite para ocupar as nossas casas e para ocupar uma parte deste estabelecimento, sem que ninguém nos tenha dito nada. Mas este padrão de atuação do Governo não é incomum. Em 2020, aprovámos nesta Câmara um regime especial para expropriações e servidões administrativas. O mesmo Estado que não sabe quantos imóveis tem, é o mesmo Estado que quer expropriar à vontade, sem qualquer problema e sem qualquer limitação. O mesmo Estado que não sabe nem consegue inventariar os seus imóveis, apesar de em 2009 esta Assembleia o ter mandatado para isso. É o mesmo Estado que quer expropriar à vontade os portugueses de bem, que pagam os seus impostos e que cumprem as suas obrigações. O que se passa no Zumar é um problema de direitos humanos, sem dúvida. Mas é também um problema de direitos humanos que nós devíamos saber que ocorre quando um governo autoriza 300 contentores para esses migrantes viverem. Onde é que estava a conversa dos direitos humanos? Quando o Partido Socialista, com a sua cumplicidade à extrema-esquerda, permitiu que contentores fossem usados como meros locais de aglomeração de pessoas. E hoje gritam, mas há um ano e dois atrás permitiram que estes homens e mulheres vivessem nestas condições. Agora, mãos no ar, lágrimas cá fora, mas quando olhávamos, soubemos bem que o que a esquerda hoje quer é fazer disto um caso apenas e para dizer tão somente que a agricultura é que é a culpada, os proprietários é que são os culpados, os portugueses de bem é que são os culpados. É isto que temos em Portugal, no Zumar e em muitas zonas do Alentejo e do Ribatejo. Temos um governo incapaz de gerir um problema que sabia que existia há anos e que agora chega aos proprietários e diz, meus amigos, deem-nos as vossas casas, deem-nos as vossas propriedades e deem-nos as vossas vidas. Nós devemos perceber bem quando temos ou não de agir em prol daqueles que estamos aqui a defender. Não houve nenhuma negociação com os moradores e basta uma mera conversa e um contacto com eles para perceber que a requisição que foi feita porque não se chegou a acordo com os moradores foi na verdade uma fantochada, porque nunca houve negociação, nunca houve acordo e nunca houve nenhuma intenção de negociar. Há uma declaração unilateral do Governo, uma requisição que é ilegal e inconstitucional e que o Chega exigirá nos tribunais que seja revertida por ser um ataque inadmissível aos direitos humanos. Por isso mesmo, amanhã ainda, o Chega entrará novamente no Supremo Tribunal Administrativo a pedir ao Estado responsável, que reverta a decisão deste Governo de permitir que sejam requisitadas casas, habitações e propriedades. Se para estes partidos não interessa o sofrimento daquelas populações, nós estaremos lá a dizer que um tribunal tem que reverter e que um primeiro-ministro não é senhor absoluto, não é senhor absoluto de um seu território. Pediremos também à Procuradoria-Geral da República que fiscalize a forma como foi feita esta requisição e como continua a ser abordada em Portugal. Porque, meus senhores, não basta bater com a mão no peito, dizer que temos uma Constituição liberal que defende a propriedade privada e que somos o país do mundo que primeiro defendeu a propriedade. Se quando é preciso, estamos lá na primeira linha, a bater palmas, quando as pessoas são expropriadas e os seus terrenos são completamente dados à mercê de outros. Os migrantes que temos em Portugal e a imigração que temos é uma ilegal e outra legal. Não é isso que se trata neste caso. Todos os países o têm. O que não podemos nunca, o que não devemos, o que não temos o direito é dizer que estes homens e mulheres que vieram para Portugal para trabalhar e que devem ser acolhidos com dignidade valem mais do que os nossos próprios que cá estão a trabalhar e a pagar impostos há anos. Aquelas populações que se sentem abandonadas pelo Estado há anos, em conselhos, alguns deles de partidos que hoje aqui dizem que há anos denunciam o problema, mas os têm ali mesmo, há décadas, a geri-lo sem qualquer solução. Dizem agora, a homens e mulheres que perderam as suas casas, que viram os seus filhos perder a escola primária, que viram o centro de saúde fechar, que viram as propriedades agrícolas acabar, viram-lhes dizer e olhar-lhes para lhes dizer e agora deem-nos as vossas casas, que vamos ficar com elas e vamos continuar a usar a vossa propriedade. Vergonha, vergonha de um Estado que não consegue tratar os portugueses melhor, que não consegue tratar com dignidade aqueles para quem foi eleito e que merece esse trabalho. No meio disto, os advogados foram impedidos de entrar na zona do Zumar. O mesmo ministro que hoje esteve aqui a bater com a mão no peito e a dizer que cumpriu toda a lei, impediu os advogados dos proprietários de entrar. Só um telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa, feito a meio da tarde, desautorizou mais uma vez o ministro mais desautorizado da história da nossa Terceira República e que aparece aqui com a mão para a frente e para trás a dizer que estamos todos juntos e todos no bom caminho. Nem estamos todos juntos, nem estamos no bom caminho. Estamos num péssimo caminho. Quando o governo começa a expropriar as vidas e os terrenos das pessoas, estamos muito no mau caminho. Eu vou terminar perguntando que imigração queremos para Portugal. Precisamos ou não de imigração? Precisamos. Mas devemos ser capazes de fazer uma reflexão sobre o tipo de imigração que queremos. Muitos dos crimes sexuais que aqui batemos com a mão no peito aumentaram em países como a Suécia e a Alemanha, fruto da imigração islâmica e da imigração de origem islâmica que tiveram nos seus territórios, territórios. É verdade, Srs. Deputados, eu sei que o estou a ouvir, eu sei que o estou a ouvir, mas é verdade.
Peço conclua, Sr. Deputado.
Peço
conclua, faz favor. Já ultrapassou o seu tempo.
Eu ia terminar, mas não foi permitido terminar.
Faça favor de concluir.
Vou terminar dizendo isto. Temos de pensar que...